Mais uma vez, ver todo mundo, estamos juntos aqui no Legal Saber, na segunda-feira, às 17 horas. Nós estamos em pleno curso sobre a dispersão do povo judeu, as várias imigrações, os exílios, as diásporas. Já tivemos duas palestras sobre o objetivo e os motivos da dispersão, e também semana passada nós analisamos os quatro exílios que o povo de Israel tem que passar. Hoje nós vamos falar sobre um mistério a mais que se chama as 10 tribos. Nós sabemos que perdemos quase 10 tribos do povo de Israel. Então, onde que estão? O que que está acontecendo? Como foi? Quando que foi? Hoje nós vamos entrar realmente neste capítulo. Semana que vem, se Deus quiser, neste mesmo curso sobre a dispersão dos judeus, nós vamos desvendar os mistérios do rio Sambation. Um rio bem diferente, o rio Sambation. Falaremos, se Deus quiser, comentaremos semana que vem. Na quinta-feira, também lembramos a todos, nós estamos sempre presentes na quinta-feira, não perca, nós estamos no meio de um curso sobre, na verdade, esoterismo e mística judaica, que faz parte do manual judaico. Já tivemos algumas aulas, os 10 atributos, a energia divina, e hoje, depois dos números chaves da semana passada, nós vamos falar quinta-feira, se Deus quiser, sobre o Covid-19, o Corona, é o número 40. Então, esteja atento. Quinta-feira e segunda-feira, às 17 horas, nós estamos no YouTube também, Facebook, Instagram. Vocês podem nos ver em vários lugares. Quem perdeu a palestra pode recuperar também, tanto em áudio como em vídeo. Nós iniciamos então hoje esta terceira palestra do curso da dispersão do povo judeu. Falaremos agora sobre as 10 tribos do reinado de Israel. Uma pequena introdução. É importante saber que o povo judeu que nós estamos conhecendo hoje, que é um povo pequeno entre nós, não é nem 1% da população mundial. É importante lembrar que ele é apenas um fragmento de um grande iceberg. Quer dizer, o grosso do gelo, infelizmente, já se foi. Houve alguns episódios na nossa história que nós perdemos muitos efetivos. Um deles, no Egito. Na saída do Egito, quando Moisés avisou o povo que nós vamos para o deserto, e deu as ordens de Deus do Cordeiro Pascal, como que seria a saída e assim diante. Infelizmente, muitos judeus não acreditaram. Estavam sem fé e ficaram por lá no Egito. A grande parte, não, uma parte menor, uma minoria que saiu do Egito. E, infelizmente, um segundo cataclismo aconteceu mais ou menos 2.700 anos atrás, 2.600 anos atrás, para ser mais correto. O que que aconteceu? As 10 tribos de Israel foram perdidas. E nós vamos explicar isso, mas é importante saber que a gente nunca desistiu de trazê-las de volta. A gente nunca desistiu de acreditar, de reencontrá-los um dia. Um pouco como, na verdade, os mergulhadores, sabe, que procuram um tesouro. Eles vão e mergulham. Antigamente era com escafandro, procurando e procurando onde é que está este tesouro que ele está escondido. Nós também, o povo de Israel, nunca paramos de acreditar que um dia se reencontraremos com estas 10 tribos. Então vamos ver junto um pouco a parte histórica, as fontes bíblicas, talmúdicas, para conhecer pelo menos o que que aconteceu com essas 10 tribos. Nós sabemos que depois do reinado de Salomão, o filho dele, Rejavam, não era como o pai. Não tinha as qualidades, os talentos do pai, e uma parte do povo o rejeitava. Ele foi duro com os impostos e assim diante. Ele falou: meu pai pegou de vocês poucos impostos, eu vou pegar muito mais. Então, as tribos do norte de Israel escolheram um outro homem, que se chamava Jeroboam, em hebraico Yerovam, filho de Nevat, que não era flor que se cheira também, como a gente sabe. E houve um seísmo, houve uma divisão do reinado. O grande reinado do rei Salomão, as conquistas do rei Davi, do avô, de repente agora se divide em dois. O reinado do norte, que se chamará o reinado de Israel, 10 tribos. O reinado do sul, que se chama o reinado de Judá, duas tribos. As tribos de baixo se chamam as tribos de Judá e Benjamim. Todas as outras estão no norte, no reinado de Israel: Reuben, Simão, Levi. Levi não, porque Levi não tem território, ele trabalha no templo. Mas nós temos Issachar, Zebulun, Gad, Asher e assim diante. Todos eles, Efraim e Menashe, todos eles estão no reinado de Israel. São 10 tribos e 2 tribos. O reinado de Israel, o reinado de Judá. A diferença entre esses dois reinados vai ser muito grande na sequência de quase 20 reis que vão reinar. A casa de David, o reinado de Judá, para eles, a Torá e seus preceitos, isto era a lei. Então, era um reinado baseado nos preceitos da Torá. Sempre os reis eram da dinastia de David, de pai em filho. De vez em quando melhor, de vez em quando pior, mas sempre nesta dinastia. Na casa de Israel, como nós chamamos este reinado do norte, infelizmente, Jeroboam introduziu a idolatria, o paganismo, colocou ídolos, 2 ídolos, 2 bezerros, um em Betel e outro ele colocou em Dan, e proibiu a ida para Jerusalém, que era a capital da Judeia, que obviamente era uma competição com ele. Então o Estado estava muito corrupto, infelizmente, assassinos, idolatria, pecados graves. Pegar um exemplo, em 14 anos, o reinado de Israel teve 6 reis. 6 reis porque muitos deles foram assassinados, massacrados. Então vocês estão vendo o que, que acontecia. Apesar dos profetas, apesar que os profetas avisavam e falaram, se cuidam e se cuidam, para com isso, porque o povo estava praticando a idolatria. Havia o ídolo do Baal, da Ashtara. Pessoas tinham altares particulares e serviam, realmente serviam e veneravam ídolos de pedra, de madeira, de ouro. Mesmo assim, eles abandonaram Deus. Então, o que Deus fez? Deus abandonou eles. E, infelizmente, essas 10 tribos, após muitas advertências, foram exiladas. Foram exiladas. E aqui é bom lembrar como que isto foi. Mais ou menos no ano 556, antes da Era Comum. Estamos falando 6 séculos antes da Era Comum. Um rei da Assíria, naquela época havia um império assírio muito grande. A Babilônia não era conhecida ainda. A Assíria, cuja capital é Nínive. O rei da Assíria se chamava Tiglat-Pileser. Em hebraico, Tiglat-Pileser. Mas em português, Tiglat-Pileser. Este é o nome dele. Tiglat-Pileser, o terceiro rei da Assíria, veio, ele já exilou 3 tribos. As 3 primeiras que estavam do lado oriental do Jordão. Aquelas que se apressaram a herdar a terra. Se lembra quando Moisés, na verdade, passou o comando para Josué para conquistar a terra? Já na época de Moisés, eles queriam, na verdade, herdar a terra. E herdaram, e o que, que foi? Foi, na verdade, o seguinte, que eles foram os primeiros a ser conquistados. Este rei da Assíria pegou eles e levou eles para a Síria, para cidades chamadas como Halach, Chabor, ao lado do rio Gozen. Alguns anos depois, em 543, mais ou menos, o rei Salmanassar o V, em hebraico Salman Esser, ele sucedeu a Tiglat-Pileser, e ele, na verdade, entrou na capital do reinado de Israel. Qual era a capital do reinado de Israel? Shomron, a Samaria. Conquistou ela, se tornou uma província da Assíria. Pegou o povo de lá, exilou, levou para a Assíria, para outros lugares. Então, todo o reinado de Israel, essas 10 tribos foram levados para muitos lugares diferentes. E isto culminou com, mais tarde ainda, um outro rei que sucedeu a Salmanassar, que se chamava Sanherib, em português, Sennacherib. E ele não somente exilou os judeus, mas levou de um lugar para outro, misturou os povos, misturou as nações a tal ponto que não dá nem para reconhecê-los. Levou um povo de Somronitas para a Samaria, que não eram judeus, e outros, e assim. E, infelizmente, nós fomos perdendo estas 10 tribos que se misturaram entre os povos. É bom ler, talvez, um pouco no livro dos Reis, Reis 2, capítulo 17, o que consta lá para a gente entender o que aconteceu. Eu estou lendo como se é um trecho do Tanakh, da Bíblia de Melachim. O rei da Assíria tomou Shomron, transportou Israel para a Assíria e fez-los habitar em Halach, em Havor, junto ao rio Gozan. Foi quando os filhos de Israel pecaram contra o Eterno, que o tirou do Egito, e andaram com as estátuas dos povos. Então o Eterno expulsará eles. E os filhos de Israel imputaram ao Eterno coisas que não eram retas, edificaram altares em todas as suas cidades, levantaram estátuas, imagens de Asherá, em todas as colinas, queimaram incenso para estes cultos. Como os povos que o Eterno expulsará de diante deles? Então serviram ídolos. E o Eterno avisou o povo de Israel e Judá por intermédio de seus profetas, dizendo para eles: volta de vossos maus caminhos, guarda meus mandamentos, meus estatutos, conforme a Torá lhe ordenou. Porém, não deram ouvidos, endureceram a sua cerviz, rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus fez com seus pais, abandonaram os mandamentos do Eterno, fizeram uma Asherá, se prostraram perante ela, fizeram passar seus filhos no fogo, que é uma idolatria, usaram adivinhações, acreditaram em agouros. Portanto, o Eterno se indignou muito sobre Israel e os tirou da sua face. E ficou apenas a tribo de Judá, o reinado de Judá. Então, nós estamos vendo o texto muito duro, o que aconteceu. Dez tribos de Israel ficaram, na verdade, totalmente espalhadas, misturadas entre os povos, perdidos. E nós chamamos isto as 10 tribos perdidas. As 10 tribos perdidas. Isto que aconteceu, infelizmente. Pouco mais tarde, 110 anos depois, no ano 423 antes da Era Comum, nós sabemos o que aconteceu com o reinado de Judá, que também pecaram, infelizmente, chegou o rei Nabucodonosor e levou eles para a Babilônia. Nós já falamos isto quando falamos dos quatro exílios. Então, os judeus de hoje, que nós conhecemos, o povo israelita hebreu, os judeus de hoje, são, na verdade, descendentes, na sua maioria, do reinado de Judá. Porque os outros se perderam. Quando os reis da Assíria, Tigat-Pilassar, Samalnassar, todos eles vieram, misturaram esses povos em vários lugares, desconhecidos, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, quando o reinado de Judá foi para a Babilônia, se manteve na Babilônia com suas tradições, como nós sabemos, na Babilônia ergueram, na verdade, sinagogas, academias talmúdicas, escreveram o Talmud e assim diante, e depois se espalharam para a Europa e outros lugares, e voltaram para Israel com Ezra e Nehemias, como nós sabemos. Então, estes são os judeus de hoje. Quer dizer, os judeus de hoje são originalmente de 3 tribos, ou de Judá, ou de Benjamim, que eram sempre juntos, o reino de Judá, e também temos Coanim, sacerdotes e levitas, são da tribo de Levi, na sua grande maioria. Claro que pode haver algumas exceções. Perdemos no caminho, aparentemente, 10 tribos. Isto é história. Vê o Talmud e nos diz algumas coisas interessantes a respeito. O Talmud discute o Talmud Jerusalém, não o Talmud Babilônia, o Talmud Jerusalém, que foi escrito 100 anos antes. O Talmud de Jerusalém tem uma grande discussão entre Rabi Akiva e Rabi Eliezer. Rabi Akiva diz que estas 10 tribos eram perversos, não voltam. Assim como passou um dia, este dia não volta, você não pode recuperar o tempo, diz Rabi Akiva, essas 10 tribos não voltam. Mas ele é uma opinião única. Rabi Eliezer discute com ele e fala: não, da mesma forma que o sol se põe, o sol se levanta, o dia passa, mas depois nasce um novo dia, estas tribos, um belo dia o sol se levanta, eles voltam. Estas tribos vão voltar um dia. Assim diz o Talmud sobre ela. E esta opinião mais aceita pela Kabbalah, pelas profecias, que nós veremos daqui a pouco, o próprio profeta Ezequiel diz claramente, se você olha no capítulo 37, onde ele fala do futuro, ele fala claramente, Deus fala para Ezequiel, Kach lecha etz echad leYehuda, pega um pedaço, um cajado de madeira para a tribo de Judá. Pega um outro cajado para a tribo de Efraim, junta eles, vasitim leetz echad. E Deus fala para o profeta Ezequiel, no futuro não haverá mais duas nações, será uma nação com um rei. Não mais fragmentação, não mais fracionar o reinado, um reinado apenas. Então, o profeta está dizendo, Deus está falando para Ezequiel claramente que voltará a Judá e voltará a Efraim, que é o nome do segundo reinado, mas será apenas um reinado com descendente de Davi. Então, tem várias provas disto que realmente estas 10 tribos vão voltar. O próprio Midrash, a literatura midrashica, diz no Yalkut Shimonim, que um belo dia a tribo de Judá e Benjamim irão ao encontro das 10 tribos para trazê-los de volta. Algumas estão atrás do rio Sambation, vão trazê-las de volta, se Deus quiser, para poder eles merecer a época messiânica, se Deus quiser, que todos nós aguardamos a redenção. Então é importante lembrar isto, a opinião mais aceita é realmente que essas 10 tribos um dia voltam. Porém, onde que elas estão agora? Estranho, nós não sabemos exatamente. O Talmud de Jerusalém diz que houve várias fases. Nós sabemos que os assirianos não exilaram todos, mas foram 3 tribos, depois 2, depois outras. Mas interessante, o Talmud diz que tem uma parte dessas 10 tribos que se encontra atrás de um rio, chamado o rio Sambation, assim é o nome dele. Um rio estranho que vem com muito barulho e joga pedra, parece um geyser, e pedras e muita areia a semana inteira e no Shabbat descanso. Isso seria o rio Sambation. Lá atrás deste rio se encontra algumas tribos. Também ao lado da Antioquia, assim falar, que está na Ásia, não sabemos, no norte da Turquia. E também o Talmud de Jerusalém menciona que uma nuvem cobriu uma parte dessas tribos. E você não tem acesso a elas. Então vamos tentar entender um pouco melhor o que aconteceu. E nós vamos entender isso através de um viajante, um homem que se diz das 10 tribos, que conseguiu sair do seu lugar para ir ao encontro do povo de Israel. E isso aconteceu no século 9, no ano 880. Nos sábios judeus chegou um homem que se chamava Eldad Hadani. Eldad, da tribo de Dan, uma das 12 tribos da tribo de Dan, ele se proclamou assim, disse que ele é o irmão do rei da tribo de Dan e contou algumas coisas interessantes. Mas antes disso, eu queria falar uma parêntese. Quando as tribos de Israel estavam pecando, principalmente Jeroboão e seus descendentes e seus sucessores, quando o reinado de Israel estava se depravando e parando de servir Deus. Os nossos sábios nos dizem, assim consta nas nossas tradições, que uma parte da tribo de Dan não gostou. Como? Vamos parar de servir o Deus único? Vamos aceitar esses bezerros, esses costumes pagãos? O que, que eles fizeram? Uma parte significativa da tribo de Dan saiu do reinado de Israel e foram para o Egito. Lá no Egito do Nilo, continuaram até a Etiópia. A tribo de Dan, nós sabemos, eram muito valentes, muito fortes. Não esqueça de Samson, que Samson era da tribo de Dan. Então, eles todos, na verdade, chegaram lá na Etiópia. Os indígenas viram, na verdade, pessoas tão fortes, tão altas e tão especiais, começaram a dar presentes para eles e tributos. E lá eles montaram uma comunidade judaica independente com autonomia. E já estavam lá séculos. Importante lembrar isso. Agora voltamos, na verdade, ao nosso assunto. Estamos já no século 9 desta era comum, o ano 880. Chega um homem chamado Eldad Hadani, e ele conta que as tribos de Asher, e de Gad e de Naftali. Quando os reis assírios exilaram eles, eles se juntaram e resolveram ir para a Etiópia, para se juntar junto com a tribo de Dan, aqueles danitas que já estavam lá. E juntos eles fizeram um reinado independente. Conseguiram, como eles eram fortes, eram numerosos, os indígenas respeitavam eles, eles chegaram no lugar que se chama Havilah, que de acordo com, nosso, com nossa tradição é lá que tem muito ouro, minas de ouro. Então eles eram ricos, se comportavam pela Torá, religiosos, travaram muitas guerras com seus vizinhos para poder sobreviver, tinham um exército, a Esteldada Dani começou a contar muitas coisas. Primeiro ele foi para Babilônia, depois ele foi, na verdade, para vários lugares, mas ele, na verdade, saiu do seu lugar para contar para os outros judeus que existem judeus escondidos das 10 tribos, que eles existem, que eles estão lá, estão reclusos e a redenção está próxima. O pessoal não sabia se acredita ou não acredita. Foram perguntando para os sábios. Primeiro ele chegou na África do Norte, na cidade de Kairouan. Kairouan é na Tunísia, tinha muitas comunidades judaicas. E contou sua história, a pessoa não sabia, acredita ou não. O que, que fizeram? Foram se consultar com as autoridades judaicas da época. Que eram as autoridades judaicas na época? Era o Gaon, os grandes Geonim que havia na Babilônia, no Iraque. Lá havia comunidades muito grandes com academias talmúdicas. Então foram se considerar. Eles se consultaram com Tzemar Gaon, um grande sábio. Ele falou, pode acreditar, tem credibilidade. No que ele fala, pode acreditar, tem legitimidade. Assim também os Tosfotos, que são os Tosafistas da França, que são os comentários do Talmud, também traz esta opinião de Eldad Adani. Grande maioria das pessoas acreditam nele. Alguns estão tentando denigrar essa pessoa, mas, em princípio, o que ele contou é aceito. Que realmente existe um reinado separado, um governo, vamos chamar isso, autônomo. Ele falou da Etiópia, que se chama em hebraico Kush, tem seu exército, tem seus valentes soldados. A semana inteira eles estão em cima de cavalos e guerreiam. Shabbat, eles estão descansando, estudam a Torá, praticam as mitzvot, são pessoas do bem. É interessante, ele conta que 4 tribos se encontram lá na Etiópia. Isto é o Eldad Adani. Pois lhe conta que a tribo de Issachar está em outro lugar. Eles estão na Pérsia, perto do mar. Eles não guerreiam, não batalham, eles somente se dedicam ao estudo da Torá. Também contou algumas coisas interessantes, que estas tribos, já que eles saíram, na verdade, antes da destruição do primeiro templo, eles não conhecem a Megilat Esther, o rolo de Esther que aconteceu no segundo templo, eles não conhecem. Algumas outras coisas, eles conhecem a lei oral como escutaram ele de Yoshua, não como aprenderam no Talmud como nós fazemos. Mas eles seguem as mitzvot, seguem as Torah, as mitzvot. Isto já é uma parte da tribo. Nós temos aqui um testemunho muito grande, muito importante de Eldad Hadani. Alguns podem eventualmente falar que ele é se legítimo, não legítimo, não tão importante, mas todos os sábios concordam que as 10 tribos não negam a existência deles. A discussão como que está hoje, se realmente ainda estão juntos ou se alienaram entre os povos, onde que estão, mas existem. Depois, ouvimos mais uma coisa, de testemunhas oculares. Uma segunda parte desses 10 tribos. Ele se chama os Bnei Moshe. Deixa bem explicar isto. Vamos tentar explicar isto. Moshe Rabbeinu faz parte da tribo dos levitas. Todos os descendentes dele e de seus tios, todos são levitas. Tá certo? Isso são os Levim, todos nós sabemos. Depois nós temos as outras tribos. Quando os judeus foram para a Babilônia, 100 anos depois do exílio das 10 tribos, foram levados para a Babilônia. A Babilônia cresceu, floresceu. Nós sabemos que a Babilônia era muito atraente, era muito bonita. Havia lá, na verdade, na Babilônia havia palácios, havia coisas extraordinárias, havia maravilhas, jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo, como a gente sabe. muita coisa para seduzir os judeus. Porém, havia um grupo de judeus que não se conformou de estar na Babilônia, estar no exílio. Isto eram os levitas. Estes levitas cantavam, tocavam instrumento no templo, serviam o Todo-Poderoso neste templo maravilhoso, grandioso que havia lá, do rei Salomão. Então, estes homens estavam tristes, estavam lamentando todo o tempo, não podiam cantar. E o salmista diz, Al Narod Bavel, do lado dos rios da Babilônia, estes levitas estavam chorando e não querendo mais quase viver. Porém, os babilônios, que sabiam que estes levitas são cantores, e sabiam cantar no templo, e tinham instrumentos, flautas e todo tipo de instrumentos que eles tocavam, exigiam deles, toca os instrumentos. Por favor, canta para nós. E eles não conseguiam cantar. Ech nashir et shir Hashem, como diz o salmista, como vamos cantar as canções do Eterno al admat nechar numa terra pagã? E os babilônios forçavam, queriam, canta, canta. Lembra um pouco os nazistas, quando pegavam um judeu que tinha uma boa voz, canta. Estes moços, estes levitas, muitos deles cortaram os dedos para não ter que usar flautas, trompetas. Literalmente cortaram os dedos, falando que quando foram acorrentados, os dedos estragaram. E não queriam cantar. Falaram, nós não cantamos, nós cantamos em Jerusalém, dentro do templo. Quando Deus veio e viu isto, de acordo com a nossa tradição, Bnei Moshe, estes são os filhos de Moshe, tá certo? Os descendentes de Levi, mas eles são chamados na nossa literatura de Bnei Moshe. Quando o Todo-Poderoso viu esta dedicação, tão ligados a Jerusalém, tão dedicados ao templo, tão longe de tudo que é pagão, tudo que é estranho, Deus resolveu salvar essas pessoas. E numa noite, uma nuvem desceu em cima destes Bnei Moshe, desses levitas, com suas famílias, com seus filhos e tudo isto, e a nuvem levou eles como se fosse uma viagem milagrosa. Como os judeus andaram no deserto, um pilar de fogo na frente, nuvem levando eles e depositou eles de manhã. Eles se encontraram ao lado de um rio. Que rio que era? O rio Sambation. E lá se reencontraram com outras tribos que já estavam lá. Então os Benelevi são aqueles que eu falei antes que a nuvem os cobriu e os levou longe. Ao lado de um rio estranho que nós vamos analisar na próxima aula, um rio que é um geyser, que joga pedras, mas no Shabbat não joga, andam lá com barulho, com vento, Shabbat descansa. E aparentemente é um fenômeno natural, geográfico, não é um fenômeno, estamos falando milagroso, claro que tem um milagre, porque Shabbat não faz isto, mas ele é mencionado até em livros antigos. Plínio, o antigo, traz este episódio no seu famoso livro sobre, na verdade, a história natural. Então, lá se encontram os Bnei Moshe. Então, já falamos de duas coisas. Falamos da Etiópia e falamos algumas tribos que estão lá, precedidas pela tribo de Dan. O relato de Eldad Hadani, que falou, eu sou de lá, sou irmão, na verdade, daquele que governa lá. Tem um ancião que governa pelas leis da Torá. E os Bnei Moshe, que nós estamos agora comentando, que se encontram do outro lado do rio Sambation. De acordo com a nossa tradição, algumas das tribos perdidas são lá. Eles moram em casas. Os Bnei Moshe, por ser levitas, têm uma condição melhor. As tribos perdidas moram em tendas, os Bnei Levi moram em casas, são pastores, não tem lá nenhum animal impuro, são animais kasher, eles vivem uma vida próspera, todos os frutos e legumes, tudo isto existe lá, eles conhecem a Torá, vivem numa vida santa e pura, aprendem a Torá, a Mishnah leoral, como eles estudaram ela, obviamente, no deserto de Josué, e eles não têm medo de nada. Não têm medo. São pessoas, na verdade, extremamente corajosas, interessantes, dormem com as portas abertas, ninguém tem medo do outro, vive 120 anos como Moisés, e ninguém lá perde o filho antes do pai. Quer dizer, o fenômeno natural que o pai se vai antes do filho. Este que acontece com os Bnei Moshe, que se encontram do outro lado do Rio San Matrion com outras tribos de Israel. Então, nós já falamos de dois fenômenos. Vamos falar de um terceiro, que são chamados na nossa tradição os Rachavitas. Deixa eu explicar bem o que se trata. Isso, quem são os Rachavitas? Como disse, no reinado de Israel, havia gente que servia ídolos. Grande maioria foi atrás, na verdade, dos reis que eram corruptos e induziam o povo no erro, infelizmente. Mas não todos, não todos. Havia lá um homem e sua família. A Torá nos conta isso, está no Tanakh, que se chamava Jonadav ben Rachav. Jonadav, filho de Rachav. Por isso são chamados Rachavim, os descendentes de Rachav, Rachabim em português. Este homem, que é o fundador desta seita, se pode falar, colocou disciplinas rigorosas para sua família. Disciplinas de ética, de moral. Eles não vivem na cidade, só no campo, nem trabalham a terra, são, na verdade, pastores. Não podem beber vinho, são como nesiratos. Grupo pequeno, mas um grupo pequeno que aderiu ainda à fé no Deus único e não foi atrás da idolatria do paganismo. Estas pessoas são chamadas os descendentes de Jonadav ben Rachav, os Rachabim. E o profeta Jeremias já disse, olha bem, Jeremias no capítulo 35 diz, Ko amar Hashem Sevakot Eloke Israel. Assim disse o Deus de Israel. Yan asher shamatem el mitzvat Jonadav avichem. Já que vocês escutaram as recomendações de seu pai Jonadav. Vetishmeru et kol, e vocês seguiram seus mandamentos. Lo yikaret ish le Jonadav. Eu não vou acabar com esta família. Lefanai kol hayamim. Eles ficarão, na verdade, na minha frente e sobreviverão. Interessante, entre os exilados das 10 tribos, Deus promete que a tribo que aceita os descendentes de Jonadab ben Rachav, os Rachabim, eles vão continuar, garante a continuidade deles. E o profeta Jeremias diz, olha bem, um grupo pequeno escutou seu pai com regras rigorosas. Eu estava lá dia e noite lhe pedindo de escutar, por favor, o Todo-Poderoso, e vocês não me escutaram. Estes retornarão no futuro. Interessante. Só nós estamos vendo até agora o fato que 10 tribos foram exiladas, foram misturadas esses povos, são escondidos em algum lugar, nós não sabemos, alguns talvez se perderam. Tem várias opiniões, se é atrás do Rio San Patrón, se é na Etiópia, se é perto da Antioquia, e tem mais opiniões. O próprio Flávio Josefo, grande historiador, conta no seu livro, Na Guerra dos Judeus, ele diz que Tito, famoso imperador, antes general romano, quando ele voltou da sua guerra da Pérsia, da Medeia, ele falou, eu vi o Rio San Patrón, um rio que tem um geyser que joga pedras e tudo isto. Esperei até o sábado, eu passei lá e ouvi as tribos de Israel. E me receberam muito bem, com muita honraria. Assim ele conta, assim diz Flávio Josefo. E não somente ele até mudou o nome, romanizou o nome, chamando ele Sabatino. Em vez de Sabatino, chamou ele Sabatino. Flávio Josefo. Tem várias opiniões. Nós vamos no decorrer das próximas aulas, quando falaremos do Rio San Patrón, quando falaremos, se Deus quiser, dos viajantes medievais judaicos. Tem muitas opiniões que dizem que essas tribos, e tem testemunhas que dizem que viram eles no Iêmen há horas e horas e dias andar a pé de Sana, de Aden, lá no deserto, você anda semanas, tem um reino autônomo com judeus que falam hebraico, sempre falam hebraico. Outros dizem na China, alguns falam que há 2 meses de andar de Canton, na China, testemunhas oculares e contam, viram um rio que joga pedras. E lá atrás, judeus, que se comportam como judeus. Então, as opiniões são múltiplas. Nós vamos ter que, obviamente, filtrar e ver como fazer isso. Mas a conclusão que nós podemos falar, nesta palestra é que, aparentemente, antes, estas 10 tribos se mantiveram. Onde que eles estavam? Estavam juntos, gozando uma certa autonomia e num alto nível espiritual. Que isto dava para eles, obviamente, um alto nível material. Quando alguém espiritualmente mais elevado, ele tem força física, eles eram guerreiros, eles ganharam vitórias, sabiam se defender. Isto, aparentemente, o que era antes. Hoje, aparentemente, eles não têm mais este poder. E nós não escutamos, de um exército autônomo, algum lugar que a gente desconhece. E, aparentemente, esses reinados apareceram. Deve ser que alguns se alienaram ou se assimilaram, nós não sabemos, mas não perdemos isso totalmente. Porque diz os nossos sábios, na época messiânica, as 10 tribos voltam. Então, deve ser que algum lugar estão e mantém algumas coisas, se é na China, se é na Etiópia, se é no Iêmen, nós vamos ver. O mais importante é saber que existe esta promessa de volta. Presta atenção. Jacob perdeu um filho. Ou pensou que perdeu um filho. Pensou que José foi devorado por um animal. Diz a Torá, ele jamais aceitou de se consolar. Lamentou este filho 22 anos. Não se consolou. Não quis. Me ele hinachem. Isto é um filho. Os nossos sábios nos dizem por quê. Porque Jacob diz, eu trabalhei, lutei, me esforcei para ter 12 filhos. Eu queria, isso era importante aqui para o propósito do Criador. Assim como tem 12 estrelas importantes, constelações, as que a gente conhece no horóscopo. Assim como tem, na verdade, 12 meses, e 12 horas de dia, e 12 horas de noite, e 12 é um número especial. Jacob disse, eu me esforcei para ter 12 e agora perdi um. Ele estava desesperado, estava deprimido, mas não se consolou. Agora imagina 10, maioria do nosso povo, uma grande parte do povo de Israel tem 12 tribos. 10 perdemos? Vamos desistir? Claro que não, é impossível. Pela halakha isto é importante, mesmo do ponto de vista legal, pela lei judaica. Certas mitzvot, são mandamentos ligados à agricultura, somente existe quando a grande maioria do povo está na terra de Israel. Se chama este conceito Kol Yoshvea Alea. Por exemplo, o ano sabático. Este ano é o ano sabático em Israel, mas não é pela Torá, é rabínico. O maaser, o dízimo dos frutos da terra, tudo isto para ser vigente pela lei da Torá, precisa que haja grande maioria, o povo inteiro está na sua terra. Enquanto que as 10 tribos não estão, não somos capazes de cumprir esta mitzvah da forma original pelo mandamento torânico. Então, se tiver que mesmo na halakha, na própria lei, isso é importante. E com certeza se volta. E o Zohar, que é o livro de base da Kabbalah judaica, lá Rabbi Shimon Bar Yochai diz claramente que quando Mashiach chegará, as 10 tribos voltaram. Então, podemos terminar esta aula com a famosa profecia do profeta Isaías, quando Isaías diz no capítulo 27, me parece, Vahaya bayomahu, quando chegará Mashiach naquele dia, Gitaka b'shofar gadol, haverá o som de um grande som profundo do shofar. Ubau ha'ovdim me'eretz Ashur, aqueles que são perdidos na terra da Assíria, ve'anidachim me'eretz Mitzrayim, aqueles que estão exilados lá no Egito, todos eles voltarão. Você está vendo que o próprio profeta Isaías fala daqueles perdidos na Assíria. Tanto as 10 tribos, como as outras 2 tribos, judeus exilados e espalhados pelo mundo inteiro, como falamos na primeira aula, com, na verdade, não apenas um castigo, mas principalmente uma missão. Foram plantados lá para poder dar frutos e contribuir com muita coisa. Todos eles voltarão, Vishtachavu Lashem Behar HaKodesh Birushalayim, e se prostrarão perante o Eterno na montanha sagrada em Jerusalém. em breve, em nossos dias. Amém.